Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença, para ouvir sempre a esta hora na rádio e a qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de poder local e da sua importância nos desafios que o país enfrenta. A poucas semanas das eleições autárquicas e numa altura em que o Orçamento de Estado está a ser negociado, vamos tentar perceber o que esperam as freguesias do próximo ano e deste governo. O nosso convidado é um autarca experiente, com mais de 2 décadas de serviço em freguesias, desde a reorganização administrativa de 2013, que é o presidente da Junta da União de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, no município de Coimbra. Militante socialista, tem 73 anos, 2 filhos, 2 netos. Sportinguista, gosta de viajar, sobretudo de carro. Preside, julgo que desde 2020, a associação que reúne cerca de 2.700 das 3.090 freguesias que existiam ou existem. Com a agregação e a desagregação haverá tempo para conferir estes números com o nosso convidado. Jorge Manuel Lebre da Costa Veloso, o presidente da ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis, agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Vêm as eleições autárquicas, já falta menos de um mês. Até agora o mapa concelhio era marcado por 3 cores políticas associadas ao PS, PSD e PCP. Acha que isso vai mudar no dia 12 de outubro?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É provável que vamos assistir a alguma mudança em relação àquilo que era o normal ou habitual acontecer em termos de eleições autárquicas. Ainda é uma dúvida que temos, porque o Chega poderá eventualmente, nestas eleições, ganhar algumas câmaras e também algumas freguesias. Mas não temos dados que nos permitam dizer que irá alcançar um resultado equivalente em percentagem àquilo que obteve para as legislativas. Não, dá-me a ideia que não, mas temos sempre que aguardar.
Dizemos sempre que são eleições muito diferentes.
São eleições diferentes, aposta-se muito na pessoa. Se olharmos para as freguesias, principalmente, e falando em cerca de 2 mil freguesias, das 3 mil, irão
já
ser 3.256.
Voltarão a ser 3.200 e qualquer
Sim,
coisa.
Voltaremos a um número muito próximo, 3.256. Há aqui uma dúvida, 56, 55, não consigo ainda dizer. Houve uma dúvida de uma freguesia se iria conseguir ter o processo autárquico pronto, mas parece-me que sim, que pelo menos não saiu nada da CNE, nem da Secretaria Geral da Administração Interna que nos pudesse dizer o contrário. E tal como estava aqui a dizer, eu espero que sinceramente, estamos em democracia. Eu acho que o povo não sabe distinguir, de eleição para eleição, sabe distinguir e sabe apostar nos candidatos que conhece ou não. E estas eleições têm esta particularidade de se apostar muito nas pessoas, principalmente nas 2.000, das 3.000 freguesias, onde são meios mais pequenos, onde todos se conhecem e onde se aposta muito nas pessoas, quer se queira, quer não.
Tire-me só uma dúvida que é quase uma curiosidade. Eu falei aqui em 2.700 freguesias aproximadamente que integram a ANAF.
São 70%, sim.
As outras não integram porque? Olha, têm outro tipo de associações?
Olha, por vezes não têm outro tipo de associações. Eu só conheço uma associação que tem cerca de 10 a 12 freguesias, que é em Chaves. Mas por coincidência ou não, essas 12 freguesias também são associadas
da ANAF.
Por vezes é difícil, nós temos distritos onde falta-nos apenas uma freguesia. Vou-lhe dizer que é Beja, falta uma freguesia para estar 100%. Temos outros que são 100%, Porto Alegre está 100%, Setúbal está 100%, Faro está 100%. E não conseguimos perceber porque é que as outras freguesias não alguns são, alguns é teimosia, porque depois, mas para quê e tal, não sei quando. Ou seja, se forem associados à ANAF, têm pareceres jurídicos, pareceres contabilísticos. Qualquer dúvida que tenham sobre o processo de condução da freguesia são tirados, não digo que seja na hora, porque são 3 mil e tal, como disse, por vezes é difícil, mas no máximo 10, 15 dias nós damos pareceres todos que nos são solicitados, além de terem outras vantagens. E repare, a cota que é paga à ANAFRE é 0,05% daquilo que tem de fundo de financiamento de freguesias. É uma coisa...
Podem ser motivos políticos?
Não se justifica. Olha, eu acho que não. Mas por vezes é mais o comodismo. O que é que aquilo precisa ser feito? Precisa levar uma proposta, aprovar no Executivo, uma proposta para adesão à ANAFRE, e depois levar à Assembleia de Freguesia. O processo é simples. Depois há congressos onde não podem ir, onde se elegem os autarcas para estar na ANAFRE, nos órgãos da ANAFRE, no Conselho Diretivo, no Conselho Geral, no Conselho Fiscal, nas próprias delegações, temos delegações distritais e regionais por todo o país e ilhas, e acabam por não poder participar em nada. Depois, tudo aquilo que possam comentar perde a razão, porque não tem legitimidade para fazer.
Deixe-me pegar nisso. O PS, partida que pertence, como eu disse há pouco, por ser o mais votado também, tem presidência da Associação de Freguesias, da Associação de Municípios. Acha que o partido tem condições para manter essas presidências nas próximas eleições?
São as tais dúvidas que se prognósticos só no fim, como havia um futebolista que dizia.
Exatamente.
Não, mas eu ficaria mal comigo próprio se não dissesse que penso que o PS tem condições para continuar a ter as duas presidências. Ou seja,
mas dito
ser
isso,
o mais
acha
votado,
difícil.
Ser o mais... Mas é difícil, É sempre difícil. Repare que nos municípios penso que 48 ou 49 autarcas do Partido Socialista vão sair pela limitação de mandatos. E nas freguesias são 400 e muitos.
E muitos num universo...
Presidentes.
E num universo...
3 mil e tal.
3 mil.
3 mil e tal. Mas 400 e tal a acabar em mandato
É muita mudança de cara, não é?
É muita mudança de cara.
Dito isso, tem expectativa de uma grande renovação de caras no poder local com estas eleições?
Sim, não só a nível do Partido Socialista, como também a nível do PLCD, principalmente da CDU, nem tanto, PCP, vamos lá, nem tanto os outros... O Chega é uma incógnita, pronto, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas vai haver uma grande revolução, entre comas, desta substituição, vamos lá, de autarcas. Eu reparo, vou-lhe dar só um exemplo, é indicativo daquilo que poderá ceder a um nível mais global. No Conselho Diretivo da ANAFRE, dos 21 atuais, só poderão ficar 3.
Todos os outros são atingidos pela limitação de mandato.
Ainda estão no segundo mandato, exatamente. É uma renovação brutal, não é?
Exato.
Agora, claro que poderão dizer assim, mas vai para lá pessoas sem experiência. Não tem que ser isso, porque nós no Conselho Geral, temos um Conselho Geral que é composto por cerca de, e Conselho Fiscal, por 100 conselheiros, mas alguns poderão passar para o Conselho Diretivo, que já têm alguma experiência e ainda estão dentro dos mandatos normais.
Já agora, ter-nos uma dúvida. Luís Newton, que líder da Conselhia do PSD de Lisboa, foi acusado de corrupção no processo Tutti Frutti, pediu a suspensão do mandato de deputado, mas mantém vários cargos políticos, e mantém-se também como vice-presidente da ANAFRE, com pelouros como a Proteção Civil e a Gestão Ambiental?
É verdade. Ele optou por não pedir a suspensão da ANAFRE, do mandato dele
do
na ANAFRE,
cargo
do cargo que ocupa, porque também não pediu a suspensão do cargo na freguesia. Continua a ser presidente
junta. Na Estrela.
Na Estrela. Se tem solicitado o da freguesia, se renunciasse, teria mesmo que também renunciar à ANAFRE. É uma posição pessoal, nós não conseguimos...
A associação não pode fazer nada.
Os estatutos não permitem que a ANAFRE possa ter alguma influência na decisão para se retirar dos órgãos. Não conseguimos fazer isso.
O líder do PS defendeu recentemente, agora na Convenção Autárquica, se não estou em erro, alterações à lei eleitoral autárquica. Na prática, diga-me se eu estou a ler mal, retira a oposição dos executivos municipais, tornando-os, digamos, de cor única, monocolores, se quisermos. É um passo no bom sentido? Eu pergunto-lhe isto porque já é essa um bocadinho a lógica nas freguesias.
Depende. Não é bem a lógica nas freguesias, porque, não sei se estão recordados, mas no último ato eleitoral, também já houve alguma alteração, e a partir de 2013 principalmente, nós o que tivemos foi, muita vez, dificuldades em que os executivos fossem instalados, porque um pouco dentro daquilo que o secretário-geral afirma, por vezes há dificuldade de entendimento. 3 partidos, há um que ganha e que não ganha com maioria, e que tenta eleger o executivo da sua cor. À partida é uma proposta condenada ao fracasso, porque ou há um acordo prévio com as outras forças, porque se não houver, vai andar ali a peregrinar até 6 meses, como alguns executivos de freguesia andaram a peregrinar durante 6 meses, tendo alguns renunciado mesmo, a cabeça de lista, que é quem ganha, ou o cabeça de lista, quem é que, esse é que é eleito, os outros só serão eleitos em Assembleia de Freguesia e depois devidamente aprovados. Se não forem, arrasta-se uma eternidade e quem está no poder ainda continua a ser o executivo anterior.
E portanto é preciso corrigir isso ao nível das freguesias e também ao nível dos... Eu não estou a afirmar, estou a perguntar,
sim,
não é?
A democracia é mesmo assim. A democracia é mesmo assim. Nem sempre se tem que ganhar por maioria absoluta. Quando se ganha por minoria, o que há que fazer é haver acordo com as outras forças.
Deixa-me só explicar um bocadinho melhor para as pessoas talvez entenderem melhor. Que é, seria o mesmo que no governo agora do PSD houvesse governantes ou ministros do PS, do Chega, ou até eventualmente do LIVRE, do PCP.
Como
ou da
já IL. Tivemos.
Pronto. Mas aí são governos de coligação. Neste caso, sem serem executivos de coligação, acabam por integrar vereadores dos partidos da oposição. Acha que é necessário corrigir isso?
Há isso em muito lado.
Certo.
Há isso em muito lado. E o meu exemplo é de Coimbra. No mandato anterior, era exatamente assim que funcionava. Tinha alguém da CDU que completava...
Seria saudável para a democracia corrigir isso?
Há duas opiniões. Há duas opiniões. Que se deve respeitar a vontade popular, e a vontade popular diz que este partido teve X, o outro teve Y, o outro teve Z. Nenhum deles tem maioria, há que fazer acordo para que se consiga, que consigam governar
conjuntamente.
Em conjunto. Eu não sei se a outra proposta será quando falem o partido que ganha forma o executivo, pronto.
Exatamente.
E depois a minha pergunta é, a lei eleitoral tem mesmo que ser mudada, porque senão os outros, esse partido não consegue ter a maioria, tem que respeitar sempre a oposição.
Certo.
É uma regra, eu não consigo dar-lhe aqui uma opinião 100%,
ou seja, não tenho a certeza
correta
de que seja realmente necessário
exatamente,
mudar a lei.
Exatamente. Poderá mudar em alguns aspectos, poderá mudar em alguns aspectos mais simples, nesse de executivos monocolores, como falei bem, tenho algumas dúvidas que vá resultar.
José Luís Carneiro também defende alterações à lei das finanças locais, uma lei que aumenta a participação das autarquias nas receitas do Estado, colocando-a na média europeia. Aqui suponho que estará totalmente de acordo.
Claro que sim. Claro que sim, é uma luta que andamos a travar há pelo menos 4 anos. Não só com este governo, mas também com o governo socialista. E não é por acaso que os nossos últimos 3 pareceres à lei do Orçamento de Estado foram desfavoráveis. Não é por acaso. Estou à vontade para dizer isto. É contra o meu partido também, porque estava no governo com a ministra Ana Brunhosa. E depois com este governo, já são 2 governos, né? As propostas que vamos apresentar são exatamente as mesmas que apresentámos há 3 anos. Elas estão aqui. As propostas são exatamente as mesmas.
Tudo
o que nós propusemos há 3 anos atrás...
Continua por fazer, digamos.
Continuou assim. Tudo na estaca zero. O problema é que não se pode... Eu costumo dizer isso. Não se pode empurrar com a barriga. Não podemos analisar a lei das finanças locais este ano, fica para o ano. Depois passou para 2024. Não se pode analisar este ano, não temos tempo, fica para o ano. Depois o governo caiu. Agora já não vai dar tempo, vamos preparar as coisas para 2026. Eu já ouvi esta resposta há 3 meses.
A descentralização avançou com a promessa que, associada à descentralização, vinha alterações à lei das finanças locais, que exatamente ainda estão por realizar.
Neste momento, a descentralização de competências para as freguesias, são dos municípios para as freguesias e não do Estado Central para as freguesias. O Estado Central descentraliza para os municípios,
os municípios descentraliza para as freguesias. Sim.
Neste momento é um instrumento que as freguesias têm, do qual dependem muitas delas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Isto é a Lei 50/2018, complementada pelo Decreto-Lei 57/2019, possibilitou às freguesias desempenharem novas competências próprias, mas não são competências delegadas para o município. Mas a maior parte dos municípios, o que é que fazem? Transferem para as freguesias o quê? Limpeza de vias, arruamentos, passeios, manutenção de espaços verdes e jardins e ainda os edifícios escolares. Não descentralizam mais nada. Nós temos licenciamentos. sobre mobiliário urbano, sobre ocupação de vias. E esses, como estão na competência dos municípios, os municípios fecham-se e não cumprem a lei. E até vou mais longe. Isto foi feito tripartidamente entre Governo, ANAF e ANMP. E os presidentes da ANAF, da ANMP, não fui eu ainda, já ainda foi o Pedro Segonha, e o presidente da ANMP na altura, penso que era o Manuel Machado. Eu que sou de Coimbra, e tive grandes discussões com o Manuel Machado, mas consegui levá-lo a que ele fizesse o autotransferência de competências, que era de lei. Ele tinha que cumprir a lei.
Mas essa transferência de competências estava estipulado que tipo de competências deviam ser transferidas? Ou era só os tais arrolamentos?
Não, está estipulado na lei.
E elas
são
foram?
19, são 19 competências que as freguesias podem usufruir.
E o que está a dizer é que a maioria não foi transferida.
A maioria dessas competências não foi transferida. Há algumas que eu digo que muitas freguesias têm dificuldade em exercer.
Mas essa dificuldade é por falta de ver, de financiamento?
Principalmente por falta de técnicos. Eu não posso autorizar a aplicação de herbicidas num lado qualquer se não tiver um técnico que permita.
E nesse assim caso não faz sentido que a competência esteja ao nível do município e não da freguesia?
Eu disse há bocadinho, há muita competência que as freguesias não conseguem executar. Mas há muita freguesia neste país, e reparem que isto desde 2013 isto mudou um bocadinho. Há muita freguesia neste país que executam facilmente. Assim ela venha acompanhada do respectivo envelope
financeiro. Depende da dimensão do local.
Depende da dimensão do local, exatamente. Nós temos hoje freguesias com 70 mil eleitores. Quero um exemplo aqui perto, Cascais e Estoril.
Mas não é maior. Muitos concelhos, não é?
Muito mais. Há concelhos que têm 2 mil eleitores.
Pois era isso.
Já agora...
Deixa-me só complementar. Eu há bocadinho disse que era muito importante para a vivência das freguesias ter o cumprimento desta lei no papel. Nós, neste momento, dos 38 municípios, cerca de 180 transferiram as competências para as freguesias. E há cerca de 2 mil freguesias a desempenhar essas competências. As outras freguesias, é para relacionar um pouquinho, porque é que elas não são associadas, cerca de mil freguesias não informaram a DGAL que estavam disponíveis para executar essas transferências, essas competências. Ao não o fazerem em 2019, ficam automaticamente fora
deste processo.
E isso implica que os outros municípios fiquem fora também.
Mas ainda podem entrar neste processo?
A qualquer momento podem entrar. Não tem que ser associados à ANAF para entrar neste processo.
Disse que das 135 uniões que iam ser repostas, ou seja, 302 freguesias agregadas pela reforma que iam estar outra vez em situação elegível agora nestas eleições, apontou que havia um caso que ainda estava na dúvida.
É o meu caso, a dúvida que eu tinha era de uma freguesia de Figueira da Foz chamada Branha.
É a única situação
era
que coloca a única dúvidas neste
havia momento. Uma outra também na Figueira, Buarques e Quiaios, mas depois resolveram a questão. Quando mete alteração de limites, é sempre mais preocupante, mas conseguiram resolver. A questão da Branha. Foram dificuldades na instalar a comissão de execução, não só por causa do Presidente da Junta, mas também com o Presidente da Assembleia de Freguesia, havia ali alguma fricção, depois acabaram por sair um bocadinho fora do prazo para apresentar a comissão de extinção. Mas, segundo aquilo que me foi dito, foi resolvido, apesar de ser fora de prazo, mas isso teve o acordo entre as freguesias e resolveu-se. Poderia vir a ter algum problema, mas para já não me chegou essa indicação.
Tem cálculos que nos possa dar sobre os custos desta operação, enfim, vasta, que é envolver ainda muitas freguesias, de desagregação? Ou seja, alguém fez estas contas?
Ouça, a maior parte destas freguesias já existiam em 2013.
Certo.
Ou em 2012. Já existiam garantidamente, porque a desagregação tinha que ser feita
só onde houve
25,
união.
Onde tinha havido agregação. E tinham que desagregar todas. Não havia hipótese de num grupo de três desagregarem duas e outra ficar. Não. Tinham que desagregar todas, depois instalar novamente a Assembleia de Freguesia e os executivos. Não lhe consigo dar custos. Agora, consigo-lhe dizer os prejuízos que foram causados em 2013 para muito cidadão que faziam parte de três freguesias e que foram agregadas para só uma. Vou-lhe dar um exemplo. Alcácer de Sal. Foi criada uma união de freguesias em 2003 em Alcácer do Sal, com 900 quilómetros quadrados. É só maior que a Ilha da Madeira. Na união de freguesias foi criada em Alcácer, houve cidadãos que distam ou distavam da sede da freguesia 30 quilómetros. E pessoas com 60, 70 anos, 80 anos, precisavam de ir à freguesia até ao posto CT para levantar a sua reforma, ou tratar de uma prova de vida, ou tratar, e ficaram a 30 quilómetros, sem transportes públicos, sem nada que os pudesse ajudar. Esse é que foi o grande prejuízo que a lei de relvas, como estavam a dizer, a lei relvas, produziu para as pessoas. Foi isso.
Afastou agora, ainda
pode,
mais
não
de
pode
serviços
nunca
essenciais,
ser equacionada a hipótese de, com esta criação destas feiras já existiam, haver um aumento de verbas excepcional, brutal, vamos lá, para este processo andar. Não. O que está em causa aqui são as pessoas. E as pessoas têm que ser tratadas com dignamente. E este processo de agregação vai simplesmente ao encontro daquilo que as pessoas querem e também ao encontro da melhoria da qualidade de vida dessas mesmas pessoas.
E já está garantido o financiamento para estas 302 freguesias depois das eleições autárquicas e até ao final do ano?
Claro que sim. Claro que está garantido.
Só para lhe dar,
só para lhe dar uma ideia, desde 2019 para cá, aquilo que é pago às freguesias, não só no Fundo de Financiamento de Freguesias, como também no adicional, num chamado adicional começaram a primeiro foi uma majoração, que era uma coisa insignificante, mas depois começou a tratar-se de adicional. Isto respeita a quê? Ao excedente orçamental. E desde 2019 para cá, nós começámos com um excedente de 5 milhões de euros, e neste momento vem 112 milhões de euros.
Esse excedente está a falar das freguesias.
Para as freguesias, que é distribuído para as freguesias, é pago separadamente ao Fundo de Financiamento de Freguesias. E é pago de uma maneira que eu considero justa, porque contempla muito mais as freguesias no chamado interior mais desertificado, e esse tem um valor acrescentado de 70%, ao passo que os outros, chamado litoral, têm um valor de 30%.
E é pago diretamente às freguesias ou passa pelo município?
Isto é pago diretamente às freguesias, juntamente com... A transferência é feita juntamente com o Fundo de Financiamento de Freguesias, com os 3Fs. Isso representa um valor de excedente orçamental, que logo à partida incluirá todas as freguesias sem haver problema nenhum.
Mas este excedente não está garantido, depende do orçamento apurado a cada ano. Da execução orçamental...
Este excedente... Depende da execução orçamental, mas também depende muito daquilo que é a receita que o Estado recolhe proveniente dos impostos que são pagos ao Estado.
Pois, lá está, da execução orçamental.
Nós temos 2,5%.
A única transferência garantida são os tais 3Fs, o fundo...
Os 2,5% dos 3Fs. Pronto. Exatamente, o que é garantido. O restante é excedente. A nossa grande luta anda exatamente aí.
Aumentar o fundo.
Porque aumentar o fundo de financiamento, que está diretamente ligado à lei das finanças locais.
E qual é a vossa
contempla 2,5%.
E qual é a vossa reivindicação para o próximo orçamento? Em quanto é que querem...
Nós o que reivindicámos desde 2022, para cá, para o orçamento de 2023, para o orçamento de 2024 e para o orçamento de 2025, foi o crescimento percentual daquilo que nos é atribuído pelos 3Fs. Está diretamente ligado com a lei das finanças locais. Ele neste momento são 2,5% da recolha dos impostos pelo Estado e nós propusemos para o primeiro ano, 2023, propusemos um crescimento para 3% e depois crescer 0,5% até atingir os 5% da recolha dos impostos. Haja ou não haja excedente.
Mas mantém-se nos 2,5%.
Mantém-se nos 2,5% desde 2019.
Nunca houve alteração. E acha que já apresentou essa proposta ao atual Ministro das Finanças? Sim. E qual foi a receptividade?
Queríamos debater. O que é certo é que no último orçamento que o Governo apresentou exatamente os mesmos 2,5. Mas depois, paradoxalmente, e foi isso que nós não entendemos, conseguiu apresentar excedente 148 milhões.
O que garante aí uma folga para...
Se nós temos de fundo de financiamento 248 milhões, o excedente foram 148 milhões. Isto levou-nos a pensar o quê? Se eles têm dado parte deste excedente, incluído nos 3 Fs, quando formos negociar a lei das finanças locais, o valor base não eram 288 milhões, mas eram 300 milhões ou 400 milhões. Está a ver? Agora não. Quando formos negociar esta lei das finanças locais, vamos ter sempre um valor de base muito mais baixo, porque não contempla este excedente. Esta é uma arquitetura, uma engenharia financeira, vamos lá, que já vem do tempo do anterior Ministro das Finanças, Fernando Medina, com o qual eu tive que dizer na Assembleia, quando somos ouvidos, nós somos ouvidos na Assembleia, a debater o orçamento, disse, não, se alguém me explicar aqui, cabalmente, porque é que querem distribuir agora em excedente, na altura, 56 milhões, é dinheiro para as freguesias. Nós compreendemos que é dinheiro para as freguesias.
Acha que isto é uma arma negocial para a lei das finanças locais?
É uma arma negocial para a lei das finanças locais, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Ela será confirmada dentro de poucos meses, penso eu.
Há outra questão ainda nesta área, que há um tempo que reivindicam que é um IVA inferior. Reclamam, por exemplo, que seja equiparado às IPSS.
Por exemplo.
Também já apresentou essa proposta ao novo ministro?
Todas têm essa proposta, ela está aqui, vai ser apresentada novamente. Não há resposta. É que nem sequer há resposta, não conseguimos ter qualquer... Agora repare, há freguesias que, em termos de pagamento de IVA, a 23%, a maior parte dos produtos, só nas obras é que nós temos uma exceção para 6%, mas na aquisição de produtos, de matérias-primas, de fardas para o pessoal, de qualquer coisa, há freguesias que o valor pago em IVA é superior aos 3 Fs que recebem, ao fundo de financiamento que recebem.
Uhum.
Quer dizer, nós recebemos uma receita proveniente dos impostos e depois o que acontece é que, paralelamente,
pagam tanto
vamos pagar tanto de impostos como receberam do fundo de financiamento que provém dos impostos. Quer dizer, não pode ser. E nós o que pretendemos é que sejamos contemplados pelo menos como as IPSS, que têm hipótese de reaver parte do IVA, não é todo, mas parte do IVA tem hipótese de reaver, para nos facilitar um pouco a vida, porque senão nós não conseguimos, com o crescimento que houve de matérias-primas, vejo o tapete que se põe no chão, o tapete bituminoso, fardas, tudo evoluiu a um ritmo brutal. Vejam o caso do pessoal que em 3 anos... subiram exponencialmente os vencimentos. É justo, nós não pomos isso em causa, é justo. Agora, para fazer face a isso, temos de ter alguma ajuda também do Governo.
Portanto, quando se queixava no passado, nomeadamente nos governos do PS, de ser ignorado nas propostas que a Associação fazia,
sim,
para o orçamento,
sim,
isso não mudou.
Não mudou nada, continua. Aliás, a última proposta que apresentámos para o Orçamento de Estado, nós apresentámos a proposta, fomos a uma reunião ao Estado de Estado, já nem foi com o Ministro, e foi-nos dito só que não, onde podiam chegar era isto. E se eu vos vou dar o exemplo do orçamento dele, foram 248 milhões de fundo de financiamento e 148 milhões de excedente. E eu disse, não conseguimos perceber. E depois dissemos o mesmo, Sr. Ministro, com isto, quando fomos anunciar a lei das finanças locais, vamos anunciar com 248 milhões, não é? Ah, pois isso é. Pois, nós já percebemos porque é que vocês dão tanto de excedente e não querem alterar aqui...
Porque senão alterar aqui a percentagem mais e, portanto, a negociação seria, pronto, bastante mais generosa para as freguesias.
Pá, ainda ninguém me conseguiu explicar o contrário. Enquanto não me explicarem o contrário, eu mantenho a minha opinião.
Quando foi anunciada a composição deste executivo, reclamou o acesso das freguesias a fundos comunitários até setembro.
É
uma promessa do então ministro Castro Almeida, que agora acumula também com a pasta da economia. Essa promessa já foi cumprida? É que já estamos na segunda quinzena de setembro.
Claro que sim. Nada foi cumprido. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que na primeira reunião que tivemos com o Sr. Ministro, dia 7 de maio de 2024, eu nunca mais me esqueço essa data, tinha tomado posse em março, se não me engano, 7 de maio de 2024, garantiu-nos que não sabia de nada sobre fundos comunitários para as freguesias. E nós dissemos. Mas nós temos a informação que na pasta de transição ia lá os valores propostos pelo anterior governo, neste caso e pela ministra Ana Brunhosa, propor às freguesias uma verba de 100 milhões para poderem fazer candidaturas até 50 mil, 100 mil euros, diante do corpo também da freguesia e a possibilidade de ter de apresentar projetos para isso.
Os avisos chegaram a ser publicados?
Zero. Foram na pasta de transição, a proposta do governo para o outro foi entregue àquele governo. Não sabiam nada. Mais tarde, ligou-me o secretário de Estado a dizer que já tinham encontrado, mas que não havia mais nada do que a proposta dos 100 milhões. Nós não parámos com os contactos, continuámos com os contactos, fomos falando, fomos avivando a memória a ver se conseguíamos ter alguma decisão deste assunto, até que, na primeira semana de dezembro de 2024, numa reunião da Concertação Territorial em Faro, eu não me esqueço mais disto, quem me respondeu nem foi o ministro, foi o próprio primeiro-ministro. Sou presidente, vou-lhe dar aqui em primeira mão a novidade de que vão ter, não 100, mas 120 milhões para as freguesias, se poderem candidatar aos avisos que vão ser publicados até ao primeiro trimestre de 2025.
Estamos a falar só de PT 2030,
sem
PRR? Sem
PRR. As freguesias não tinham, na competência, mas não estavam abrangidas pelas candidaturas ao PRR se fossem únicas, sozinhas. Mas apoiámos várias iniciativas e aí pudemos transformação digital, energética, ou várias situações que eu sei que andaram, que marcharam desde que apresentassem candidaturas devidamente homologadas. De dezembro até abril não se fez rigorosamente nada que pudesse transferir para as freguesias. Transferir não, reservar uma verba para as freguesias, 120 milhões para apresentarmos candidaturas. Não se fez nada, zero.
Portanto, nem a promessa de Castro Almeida, nem a de mais tarde do Primeiro-Ministro foram cumpridas e, portanto...
Nada.
As freguesias continuam sem se poder candidatar
ao PT 2030, às verbas do PT 2030, sabendo nós que há muito dinheiro do PT 2030 ainda para
distribuir.
Sabendo nós disso. É como a PRR. Nós não podemos ser candidatos. Nós sabemos, e anda tudo aí à rasca, que é o termo, é andar à rasca. Para que, em termos de habitação, por exemplo, eu ouço dizer, em vez de 27 mil, vamos fazer 50 e tal mil habitações. Mas quando? É que o PRR acaba em 2026. Pobre. Poderá haver alguma alargamento do prazo, algum alargamento do prazo. Mas eu já ouvi uma notícia quando vinha para cá, que o Sr. Ministro iria reformular novamente o PRR.
Conseguir.
Nova reformulação do PMR, quer dizer, e não dão oportunidades às autarquias locais que podem fazer alguma coisa, sinceramente, podem fazer alguma coisa. Porque projetos, não estou a falar de projetos megalómanos, mas nós somos 3 mil, e dos 3 mil, se 2 mil se candidatarem e com projetos aceitáveis, nós podíamos dar aqui uma ajuda bastante forte. E o Sr. Ministro sabe disso.
Eu queria questionar exatamente sobre a habitação. Há muito dinheiro prometido para a habitação social. Já consegue ver melhorias ou expectativas do mercado melhorar no futuro próximo?
Olha, aquilo que eu ouço, eu não tenho essa experiência, portanto, própria, vamos lá, não tenho. Vejo em Coimbra, que é o meu concelho, a construção de 200 e não sei quantos fogos para a habitação a custos controlados e também a habitação social também, abrangidos pelo primeiro direito, e vejo essa situação a aparecer. Mas tenho dúvidas se conseguirão ter tudo pronto para entregar às famílias até o prazo que é estipulado 2026, penso que é junho de 2026. Eu tenho algumas dúvidas nisso. E também me parece que há tanto processo relacionado com alguns projetos que foram apresentados e que não têm pés para andar. Há mesmo dificuldade dos municípios, ou porque não têm empresas para conseguirem construir, ou porque o concurso fica deserto. Acontece muito. Em Coimbra isto é o nosso cada dia. E em outras zonas também.
Como é que isso tirando explica? Falta de mão de obra?
Falta de mão de obra. As empresas não têm capacidade para executar. Principalmente falta de mão de obra. Por isso é que eu às vezes vejo que quando algumas pessoas entram em demagogia a dizer que o país abriu as portas, se calhar também abriu demais. Nós fomos a uma reunião convidados pela EIMA e a EIMA pediu-nos o apoio importantíssimo das freguesias, para que, na altura, estamos a falar há 6 meses, talvez, para que pudéssemos, de alguma forma, estancar a chegada brutal de imigrantes ao país. Claro que houve, por parte de algumas freguesias, algum alargar, e estou a falar mais de freguesias de Lisboa, com quem algumas delas tive de discussões a sério, como viram um fluxo tão grande de imigrantes, chegaram a aprovar taxas de passagem de um atestado de residência, que normalmente custa 1,5€, 2€, na maior parte das freguesias, e para pessoas de idade nem custa nada, e alargaram para 50€. Pertíssimo de Arroios, depois ali uma também da zona de Loures. Pronto, zonas nós sabemos que têm com uma grande afluência de imigrantes.
Logo, uma grande potencial receita por essa via, não é?
É, pois. Mas o pior é que, para um prédio, numa rua de Arroios, foram passados, para uma habitação, foram passados cerca de 400 atestados.
A 50€ cada um?
400 atestados.
Para uma mesma morada.
Fora portanto, que para uma mesma morada.
Obviamente que alguma coisa de errado está
mas
aí.
Mas o problema não é só o que existe errado a passar esse coisa. É as pessoas que estão por trás disto, que pagavam a testemunhas para lá irem testemunhar em que a pessoa vivia ali. Isso quer dizer o quê? Por trás há ali outra situação em termos do negócio, do emprego, do emprego precário, claro, para levá-los para outros locais. Quer dizer, nós não temos muito a ver com a habitação. Se bem que, por exemplo, olho um exemplo aqui perto. Benfica. Benfica conseguiu, através de uma agregação com uma outra entidade, conseguiu comprar um prédio à Câmara de Lisboa e conseguiu executar 100 habitações. E que já estão a funcionar. Onde gastou cerca de 5 ou 6 milhões de euros, mas o valor do prédio que comprou à Câmara de Lisboa para recuperar um edifício. E conseguiu fazer lá no
centro. Sabe se a obra foi executada com ajudas comunitárias?
Foi executada e já foi inaugurada. PRR. PRR.
É um bom exemplo.
Já foi executada. Assim como haveria outros exemplos neste país de freguesias que poderiam fazer isso. Sem problema nenhum.
Tem ideia de quanto é que as freguesias conseguiram ir buscar ao PRR?
Não,
ou quanto é que já foi executado?
Não tenho. Não consigo dar essa informação.
Estamos quase a terminar, mas não queria deixar de falar consigo de incêndios também. Há sempre zonas e freguesias mais vulneráveis.
Claro que sim.
Do que é que as pessoas se queixam mais? O que é que precisam com mais urgência?
O ano passado criámos uma rede entre autarcas de freguesia, entre freguesias, que possibilitou a ajuda com meios mecânicos, humanos, monetários até, e a ANAF também colaborou. E dou-lhe um exemplo também da Madeira, que era um incêndio muito grande que houve na Madeira, então onde também colaborámos, com equipamentos para as freguesias, perderam tudo e mais não sei quanto, e a ANAF Nacional também colaborou. As pessoas queixam-se de, e queixaram-se na altura, isso foi público, de que não havia meios nem humanos, estou a falar dos bombeiros, nem aviões, nem se calhar carros que pudessem, equipamentos mecânicos pudessem ajudar nos incêndios. Mas também verificámos que muita junta de freguesia fez um trabalho espetacular, porque equiparam carrinhas com bidões, daqueles bidões de 1000 litros de água, com uma bomba, e atacaram em muitos sítios, zonas, e salvaram muitas habitações. O que nós já estamos a discutir há muito tempo também, ainda com o ministro José Luís Carneiro na administração interna, que era urgente voltar a equipar freguesias com o primeiro kit de intervenção. Era um kit completo, que implicava um depósito, uma bomba, agulhas e essa coisa toda, e uma carrinha, tipo todo o terreno, para que as freguesias pudessem ter uma atuação de primeira linha.
No fundo, um primeiro autotanque a chegar
Exato.
Ao local.
Na altura, e já foi ainda o Pedro Segonha era presidente, foram distribuídos alguns kits pelas freguesias. E o mais estranho que aconteceu nessa altura, que ninguém percebeu, é que muitos desses kits foram enviados para freguesias que já tinham corporação de bombeiros. Isto não pode acontecer. Houve aqui algumas insinuações e tal, e foi isso que aconteceu. Mas isso é totalmente errado. O que deve acontecer, é aquilo que nós voltámos a propor, era que as freguesias, principalmente aquelas onde normalmente acontecem estas catástrofes, né, dos incêndios, pá, fossem contempladas com um kit, mas um kit completo. Há exemplos brutais, boas práticas, lá para cima, para o norte, para Arcos de Valdevez, uma freguesia, pá, que uma freguesia tem 500 habitantes ou 600. Tem um presidente da junta que é, agora penso que vai sair também, mas que, pá, o homem é um sonhador, Ele tem uma equipa de 6 bombeiros, com 2 carros. Foi a população que comprou. E mais alguns benfeitores lá da zona.
Claro.
Na altura do Brão, naquela zona ali está sempre toda preservadinha. Pronto. Vão fazendo o trabalho deles, né? De apoio às populações, que é o nosso também grande objetivo, é trabalhar para as pessoas.
Um dos problemas, sobretudo nas zonas rurais, tem a ver com os baldios e os terrenos, onde é difícil perceber quem é exatamente o proprietário, quem é o responsável pelo terreno. Há condições para manter limpos estes terrenos?
Olha, as associações de compartes...
De juntas de freguesia também, muitos desses terrenos.
Tem alguns também.
Eu, pelo menos na minha zona, tenho esse...
Tem alguns também. Tem alguns também que são pertença das freguesias. E aqueles que são pertença das freguesias, há obrigatoriedade de estarem limpos, isso aí não há dúvida nenhuma. E a maior parte desses terrenos são terrenos que são escolhidos para as energias renováveis, neste caso para a implantação daqueles monstros que parecem pequeninos,
mas são eólicas,
e que rendem fortunas às freguesias. E também às associações de compartes, que onde têm poder, dificilmente alguém entra. E alguém toca agora. A lei tem que exigir a essas associações, e também às freguesias, também têm esses terrenos, são donas desses terrenos, têm que exigir a sua manutenção. Não é só andar atrás de um pequeno proprietário que tem um terrenozito de 200 ou 300 metros quadrados e não limpou. Pá, mas aqueles são, como sabem, são os hectares grandes.
Fontes de negócio
brutais.
Muitos casos.
Pá, portanto, a lei tem que ser igual para todos, mas para outros tem que ser muito mais justa.
As freguesias teriam condições para apoiar os particulares que não consigam limpar os seus terrenos? Como é que isso poderia ser
sobretudo
feito?
Sobretudo terrenos que não são produtivos, não são rentáveis.
Precisamente.
Olhe, eu vou-lhe dar vou falar do meu caso, e que tenho centenas dessas situações. E essas situações, a maior parte delas são provenientes de terrenos, aquelas que eu tenho e que me causam bastante dor de cabeça, são terrenos que foram cedidos para o domínio público, municipal, em virtude da construção de edifícios para habitação. As câmaras afastam-se totalmente desses prédios que são deles. Nós temos algumas dificuldades em limpar tudo isso. Eu disse ao Presidente da Câmara, só se nós tivermos um contato administrativo convosco, faço um levantamento total destes terrenos e depois nós fazemos um contrato de administrativo, vocês transferem-nos um valor e nós fazemos. Porque as câmaras, e Coimbra tinha, já teve, mas agora não tem nada, não tem pessoas para andar, nem equipamentos mecânicos para andar a fazer isso, esquecer.
E tem orçamento?
Os proprietários. A Câmara tem orçamento? Tem um orçamento...
Não, para que o orçamento
que permite
limpar esses terrenos.
Tem que ter. Porque eles têm um departamento de proteção civil, tem que ter um orçamento. Mas neste momento, o que havia em termos de proteção civil, até pessoal, para fazer, acabou, não há. Não tem pessoal. Isso implica que as freguesias ainda têm algum pessoal, não têm pessoal para trabalhar, podem fazer isso. Podem até alugar máquinas, agora é preciso pagar.
Mas então deixa-me fazer...
Agora, os proprietários, como estava a falar,
É isso.
Quando é um pequeno proprietário, que nós sabemos que não tem meios, nós ajudamos. Mas a maior parte dos freguesias também não tem equipamentos necessários para aquilo. Uma máquina de rastros ou qualquer coisa para ir limpar o terreno, por exemplo, custa dinheiro. Nós o que fazemos por vezes é alguma parceria com eles, com os proprietários, alugando máquinas, mandando lá o nosso pessoal, mandando as nossas carrinhas, eles contribuem também com alguma coisa. Outros não têm essa possibilidade, não temos outra alternativa que são fazer a limpeza do terreno.
Estamos mesmo a terminar. Também para conhecermos melhor os nossos convidados, pedimos sempre que nesta fase final escolham um tema musical, enfim, de que gostem particularmente. Pode dar-nos conta da sua escolha, que passaremos a ouvir depois a seguir?
A minha escolha já está feita. É uma música de um grupo chamado Os Vizinhos e que se chama Porto Sol.
Diz-lhe o que é particularmente, só por curiosidade?
Diz muito, porque na última Semana Cultural que aconteceu em junho, nas duas últimas, são duas, é uma em cada freguesia, os meus netos acabaram por me presentear com essa música através de uma homenagem que me foi feita, e foram eles, foram ao palco, e eu fiquei muito feliz e contente por isso.
Fica explicada então a escolha musical de Jorge Veloso, presidente da ANAFRA, a Associação Nacional de Freguesias, convidado hoje deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Lara Castro. Voltamos na próxima semana.
Até para a semana.
Fui até à capital, fiz uma hora e tal de caminho. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Ao mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Andamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol.
Dúvidas Públicas.